Ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, um prazer ter o senhor com a gente aqui no estúdio da EBC, da Voz do Brasil. E eu queria começar, ministro, falando desse atendimento que o seu ministério está fazendo aos prefeitos aqui no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas. O que eles têm buscado mais? Defesa Civil, eu acredito, né?
Mariana, primeiro lhe cumprimentar toda a equipe da EBC, dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, né, partilhando das atividades do governo federal com o povo brasileiro através dos canais da EBC. Aqui, esse evento, ele é um evento assim, bem significativo. Eu estava ontem aqui com o presidente Lula e com todos os colegas ministros, uma participação muito forte dos prefeitos, dos secretários, né, de muitas equipes do governo federal. E a gente está com todas as nossas secretarias aqui dentro do evento. Secretaria Nacional de Defesa Civil, passando orientação, como fazer um decreto de emergência, um plano de trabalho no sistema integrado que nós temos, que é o S2D, o que a gente pode apoiar de ajuda humanitária, de restabelecimento e reconstrução na hora de um evento, de um desastre, que pode ser por excesso ou por falta de água. Então, tirando todas as dúvidas. Em regra, a grande maioria dos municípios e prefeitos que já lidam muito com esses problemas climáticos, enchentes, seca, já conhece o rito, mas não é muito a gente estar reforçando, orientando. Às vezes tem município e prefeito de regiões bem desenvolvidas do país, mas que pouco viveram situações de emergência, que às vezes tem dificuldade de fazer um decreto, de fazer um plano de trabalho. Então, nossas equipes estão todos os dias, né, direto aqui, orientando, tirando dúvida, distribuindo material, socializando o site, fazendo orientação no sistema federal de onde alimenta ali o sistema, botando o decreto, botando um plano de trabalho. Então, acho que é essa dinâmica do assunto. Nós temos um produto novo, que além do Plano Nacional, nós lançamos já o Defesa Civil Alerta, já colocamos à disposição de todos os estados do Sul e Sudeste, e agora estamos disponibilizando para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E tem chamado muita atenção, porque município de São Paulo, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina,
já
tem vários municípios e estados usando, às vezes causando uma certa surpresa, porque é um produto novo, de alerta para salvar vidas, salvar patrimônio, e certamente que isso, quanto mais nós socializarmos essa informação, também é importante. O Brasil é um dos 5, 6 países no mundo com essa tecnologia.
Muito importante, né, ministro, que as pessoas levem muito a sério quando receberem alertas da Defesa Civil. A gente tem o Defesa Civil Alerta agora, que vai chegar no celular de todo mundo quando houver uma situação grave, mas é importante que as pessoas prestem atenção.
E olha só,
né?
A gente não deixou de usar o SMS, o WhatsApp, os mais diferentes, a rádio comunitária, a gente continua usando todos esses produtos de alerta, mas o Defesa Civil Alerta, ele tem duas mensagens, uma severa, que ela dá tempo ainda àquela comunidade tomar uma providência, tirar o carro do local que vai invadir, tirar alguns, tirar a família, e tem o alerta extremo. O alerta extremo, olha, o problema já chegou, e a gente pede que você procure essa saída aqui, vá para um local seguro. Em regra, é para ter um plano de contingência feito pelo prefeito ou pelo estado que recebe esta informação, para as pessoas saberem também de onde sair, para onde ir e onde se proteger. Então, é uma cultura nova, mas que ela vai ganhar muita força e vai proteger muitas vidas no país.
Ministro, ainda falando desse atendimento aos prefeitos aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um fundo que tem, se eu me corrija se eu estiver errada, cerca de R$1 bilhão, e que está disponível, justamente como o próprio nome diz, para o desenvolvimento das diferentes regiões do país. Os prefeitos aqui conseguem acessar programas ligados a esse fundo? Como é que funciona isso?
Olha, ele é prioritariamente mesmo para prefeituras, né, para governos também, mas nós pretendemos atender o máximo de prefeituras. O FDIS é um Fundo de Desenvolvimento Regional Sustentável que pretende, já estamos fazendo, né, modelar concessões para conjuntos de prefeituras que podem se consorciar para dar escala, para aquele serviço ser bem prestado numa região do país. Prefeituras que não conseguem sozinho, ou às vezes mesmo consorciado, ter acesso a modelagens feitas pelo Caixa FEP ou pelo BNDES. Nós administramos fundos federais, os fundos constitucionais de desenvolvimento. Esse é um sexto fundo específico para modelagem de projeto. Queremos trabalhar com cidades inteligentes, certo? Com irrigação, com iluminação pública, e com outros serviços. Então, é possível. Nós recomeçamos um processo de contratualização. É um fundo público dirigido por um consórcio privado. Nós iniciamos trabalhando com modelagem, mas podemos trabalhar também com garantias. Às vezes, um conjunto de municípios não tem garantias para contratar um bom projeto. O fundo vai poder depois fazer também essa garantia. Nós estamos estimulando a criação do Consórcio Nacional de Municípios para trabalhar os projetos de municípios inteligentes, onde a internet, a iluminação pública, a vigilância é uma prioridade nesses grandes conglomerados de pessoas. Então, assim, é um fundo que veio para ficar, para contribuir no planejamento, nas modelagens e, com isso, garantir a entrada de mais recursos para gerar oportunidade para o povo brasileiro.
E hoje foi lançado também, aqui no Encontro de Prefeitos, a nova etapa do Pacto Seleções, com 50 bilhões de reais disponíveis para os municípios apontarem ali, os prefeitos apontarem quais são as obras, enfim, quais são os projetos que são prioritários para eles. E o senhor tem também, está dentro disso aí, com o Água para Todos, né?
Tem legislação nova sendo discutida no Congresso Nacional, com apoio do presidente Lula, com apoio do senador Davi, do Hugo Mota, né, dos parlamentares. E, logicamente, que o novo PAC, quando ele anunciou, que é um novo PAC Seleções, deve selecionar projetos na área de educação, de saúde, de drenagem, de água, e onde eu tenho mais responsabilidade, que é a questão da segurança hídrica. Então, tem um eixo do PAC, que é o Água para Todos, que trabalha infraestrutura hídrica, revitalização de bacias, tecnologias sociais, projeto de dessalinização, ou pequenos sistemas isolados de captação de água, tratamento e distribuição. E nós estamos aí também com a expectativa de colocar irrigação no PAC. O país tem mais de 55 milhões de possibilidades, de hectares de possibilidade de irrigação, irriga só 8,5, e nós podemos ter, num único hectare irrigado, às vezes 3 produções no ano. Então, você tem uma condição grande de verticalizar, diminuir emissões, gerar mais emprego e produzir alimentos, que é uma máxima do presidente Lula, produzir alimentos, diminuir desigualdades. Então, a gente está numa expectativa nessa construção com o Rui Costa para que o PAC também, né, tenha recepcionado o sub-eixo de irrigação para a gente fazer mais e melhor a utilização da água, não só para o consumo humano, mas também o excedente poder produzir alimentos. E a gente espera que isso também seja... tem sido, né, recorrente, os prefeitos têm procurado muito, que a gente espera também que isso seja um item, né, que a gente avance a nível de PAC e a nível de Brasil.
Para a gente concluir, ministro...
Um assunto, né?
Queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre os municípios que estão nas regiões de fronteira. São municípios que costumam se queixar, né, de ficarem muito apartados assim, do poder central. Aqui estamos tendo uma oportunidade de encontrar esses prefeitos, mas o Ministério já tem um programa que chama Fronteiras Integradas, né?
Exatamente. A política de desenvolvimento de fronteira está na responsabilidade do Ministério da Integração e do Ministério da Defesa. E nós retomamos com os governos estaduais do Amapá até o Rio Grande do Sul a pactuação, ou para atualizar os planos estaduais de desenvolvimento de fronteira, ou para fazer. Muitos do eixo norte, ninguém tinha plano. Então, nós fizemos parceria com os estados e agora concluímos esses planos de desenvolvimento de fronteira de todo o eixo norte, ali até Rondônia, já pronto para serem lançados. E essas informações são importantes, porque nós temos um programa chamado Rotas de Integração, que ele estrutura cadeias produtivas locais e se comunica com Rota da Integração Sul-Americana, que é coordenado pela Simone Tebet, que são grandes projetos de infraestrutura para que o Brasil se integre com os países sul-americanos e encurte caminho e logística com o continente asiático.
Para vender
você
melhor,
você tem uma,
né,
ideia, pode diminuir uma viagem para a China em mais de 20 dias. Para a China. Então, quanto isso agrega no esforço do trabalhador, do empreendedor, que produz alimento, que exporta alimento. Então, a integração sul-americana, que vai facilitar também a comunicação, o fortalecimento nas fronteiras e com os países asiáticos, passa pelas rotas de integração nacional. Então, eu preciso que os produtos nacionais estejam bem estruturados, de preferência na fronteira, senão vai sair muitos produtos do Brasil Central, passar por muitos municípios, estados fronteiriços, ir para outros países e aquelas comunidades não participarem do processo de desenvolvimento.
Muito bem, ministro. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, ministro.
Eu que agradeço e depois, eu sei que tem uma caixinha aí de sugestões, eu vou mandar uma cartinha pedindo que essas entrevistas passem de 10 para 20 minutos.